História das Missões. Porque o passado faz a diferença no futuro.
Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje falaremos sobre as Ilhas Fiji, pequenas ilhas que até os dias de hoje são influenciadas pela pregação do Evangelho que foi levado até lá por missionários no século XIX. Fiji é um pequeno país localizado no Pacífico Sul. É um arquipélago com mais de 300 ilhas próximos da Austrália. Dois missionários, William Cross e David Cargill, com suas famílias, foram um dos primeiros a levar as boas novas à região das Ilhas Fiji. Colocaram pela primeira vez seus pés na ilha de Lakeba em 12 de outubro de 1835. Mas não foram os primeiros missionários a chegar nas ilhas do Pacífico. 5 anos antes, outros já haviam sido enviados pela Sociedade Missionária de Londres do Tahiti. Cross era inglês e Cargill era escocês, junto com 6 professores tonganeses que contribuíram em muito através de profundas experiências cristãs na formação da Sociedade de Fiji. Viajar por mar, terra ou rio não era fácil. Eles tiveram que enfrentar todos os tipos de condições climáticas. Esposas e famílias tiveram que passar por todas as dificuldades imagináveis. Em 1840, Margaret Cargill e seu bebê recém-nascido morreram e foram enterrados em Lomanikoro. David Cargill teve que sair, assumindo a direção então William Cross.
História das Missões.
Durante um século, Tonga e Fiji estiveram, de alguma forma, ligadas uma à outra. O grande capitão James Cook, desbravador que cartografou a Austrália, Nova Zelândia e arquipélago do Havaí, conheceu alguns fijianos em Tonga Tapu, quando ele visitou Tonga em 1777. Entre os convertidos de 1834 em Tonga, um fijiano chamado Joshua Mateinainu embarcou no navio com Cross e Cargill. Ele se tornaria um confiável assessor e porta-voz dos missionários, especialmente durante os primeiros dias. Mateinainu foi um importante elo de ligação e construtor de pontes para as pessoas e seus costumes naquele arquipélago isolado do Pacífico. Os missionários estavam bem cientes desde o início que seus recursos eram limitados e a tarefa imensa, e eles colocaram grande ênfase no evangelismo como principal responsabilidade. A conclusão a que chegaram era que teria sido inútil civilizar primeiro e evangelizar depois, como foi o caso em outras partes do mundo. O tipo de civilização ocidental trazida por europeus anteriores, como comerciantes, baleeiros, condenados, fugitivos, não era algo para se orgulhar. Então a escolha entre evangelizar e civilizar primeiro não era difícil de decidir. David Cargill deu ao idioma fijiano sua forma escrita, sempre trabalhando com linguistas locais e de Tonga. Posteriormente, outros missionários revisaram a tradução das escrituras, uma enologia, um catecismo com princípios e instruções, manuais bíblicos, dentre outros. Isso elevou muito o padrão da pregação, pois no início, William Cross, no pioneirismo dos primeiros dias, escreveu paráfrases simples das narrativas do Evangelho, dispostas em estilo de contos, que eram assim de fácil compreensão por parte dos nativos. O poder da palavra impressa ajudou muito o trabalho. Em 1847, todo o Novo Testamento estava no vernáculo nativo, apenas 12 anos após o início da missão. E 20 anos depois, David Hazlewood concluiu a tradução do Antigo Testamento. A jovem igreja desenvolveu suas próprias formas de louvor e testemunho. O primeiro livro de hinos compreendia 48 hinos selecionados, modelados no hinário wesleyano, mas definido com letras indígenas seccionadas para fins devocionais: confissão, arrependimento, perdão, intercessão, santificação, louvor e adoração. John Hunt, mais do que qualquer outra pessoa, foi determinante na imposição desse fundamento de fé e prática. Além da tradução do Novo Testamento, ele também trabalhou na liturgia e na estrutura doutrinária, dentro da qual era possível explorar as riquezas insondáveis da graça nas Escrituras e nas experiências.
História das Missões.
As estatísticas mostravam um rápido crescimento da população cristã, incluindo chefes tribais e espirituais. Fide tornou-se cristão em grande parte por causa do sacrifício, dedicação e fé de seus primeiros convertidos, a maior parte de desconhecidos. A recepção do cristianismo em Fiji não foi caracterizada por um movimento de massa, mas de pessoas. Elas tinham plena consciência e sabiam o que elas estavam fazendo e suas implicações, passando por muita perseguição. Não foi fácil renunciar aos deuses ancestrais e abraçar o Evangelho. A história da igreja primitiva em Fiji é de muita perseguição. Aldeias cristãs foram destruídas e queimadas, propriedades saqueadas. Eles tiveram que enfrentar o fato de que, para se tornar um cristão, um possível convertido teria de rejeitar os deuses que temia por toda a sua vida e descrê-los absolutamente. Uma igreja jovem e em crescimento rápido desde o início caracterizava a expansão do Evangelho em Fiji. Congregações surgiram em todo o país, sendo estabelecidas para proporcionar uma reunião de comunhão, oração e adoração. O Novo Testamento estava disponível no vernáculo, assim como os outros escritos, como o Peregrino, fornecendo assim àquela irmandade que pudesse encontrar alegria e conforto durante os dias difíceis. Isso deu à jovem igreja a unidade dos convertidos cristãos, uma unidade tão importante para a organização de sua atividade cristã prática. Seus objetivos eram construir um lar para adoração, reunir-se para orações e aulas regularmente, incentivar os aderentes a se tornarem membros plenos e estabelecer estudos bíblicos. Esperava-se que uma congregação produzisse pregadores locais que estariam prontos para evangelizar aldeias próximas ou distantes. E de todo convertido, esperava-se que desse conta de sua fé aos não cristãos. Existem muitas histórias interessantes sobre a influência do cristianismo em algumas localidades. Eles trabalharam com o princípio de que uma vila só sairia do paganismo se fosse servida por alguém próximo, alguém do seu próprio tipo e que personificasse pessoalmente a vivência no Evangelho. Assim, professores cristãos foram surgindo e se dispondo a atuar em suas vilas, e, se alguma aldeia desejasse um professor cristão residente à disposição em tempo integral, deveria providenciar uma casa confortável e segura para ele e sua família. Ao mesmo tempo, ele deveria mostrar-se trabalhador. Sua casa e arredores deveriam estar sempre limpos, sendo prestativo em todas as responsabilidades comunitárias. Os professores de cada aldeia deveriam ser pagos com sal, óleo, tapetes ou inhame. Alguns líderes tribais que se converteram admitiram que grupos cristãos eram mais diligentes do que os pagãos em suas obrigações para a comunidade. À medida que isso se desenvolvia gradualmente, a igreja foi também se encaixando lentamente no padrão social daquela comunidade. A influência do Evangelho na formação da sociedade de Fiji pôde ser vista até em seu hino nacional, que é de autoria de Charles Austin Miles. Porém, a sua melodia é exatamente igual ao hino 212, Os Guerreiros Se Preparam.
História das Missões.
A igreja em Fiji, como uma casa, permanece incompleta. Pedras diferentes compõem essa casa, cuja pedra angular é o próprio Cristo. A oração hoje de muitos ali é que permanecerá uma casa aberta onde, do leste e oeste, as pessoas virão, do norte e do sul, para a festa no reino de Deus, conforme Lucas 13, 29. Conhecemos hoje o trabalho de evangelização de uma nação, as Ilhas Fiji, no Pacífico. Eu, Samuel Matos, produzi e apresentei mais uma História das Missões. Nosso e-mail é rtm@transmundial.org.br. Até o próximo.
História das Missões. Mais uma produção Transmundial.